Está no ar o programa Making Off, os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Apresentação de Regina Antonelli.
Começa mais um Making Off aqui na Rádio Mega Brasil Online, no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e também no podcast no Spotify. Eu sou Regina Antonelli e sempre recebo no programa um convidado, e hoje teremos uma convidada, para falar dos bastidores de um projeto ou ação de comunicação para atingir os públicos de interesse de uma marca ou negócio. E o tema de hoje, gente, é sobre comunicação de imagem pessoal. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo Cíntia Camargo, a doutora estilo, estrategista de imagem e estilo. Gente, agora prestem atenção na apresentação que eu vou fazer da Cíntia, que vocês vão ficar boquiabertos. Cíntia, ela é bióloga geneticista, com mestrado, doutorado e dois pós-doutorados. Aos 40 anos de idade, ela resolveu mudar de carreira e mostrar o que realmente esteve no seu DNA desde a adolescência, que é o dom para a moda, para a construção de imagem e para a criação de estilos. Cíntia, seja muito bem-vinda, obrigada por você estar aqui no programa para contar um pouco da sua história e também dessa sua nova jornada, não é isso?
Isso, boa tarde, Regina, boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite, eu fico muito feliz de estar aqui com você hoje.
Nós é que agradecemos. Agora vamos lá, Cíntia, você é natural de onde?
Eu sou de Monte da Cruz, São Paulo.
É, tá. Sim, para a gente, quais foram os principais marcos, você que foi, quer dizer, você que atuou, você continua sendo, né? Mas você atuou como biólogo geneticista, né? Quais foram os principais marcos da sua jornada profissional? Conta um pouco para a gente o que você fazia, qual era a sua atuação, para o pessoal ter uma ideia do que é isso.
Sim, eu sempre fui muito observadora, curiosa. E já sabia, já desde a época da universidade, quando eu estava fazendo biologia, eu já sabia que eu queria trabalhar, estudar a célula. Né? E eu sempre fui fascinada pelo mecanismo de células tumorais. Sempre gostei. E com o tempo, eu fui procurando estágio, aprendi muito na USP, no IPT, foi meu primeiro estágio. Segundo, que eu fui estudar melanoma humano e melanoma menino, na UNIFESP. Eu já fui ali, começando a trilhar minha caminhada, olhando para aqueles professores que foram meus mestres, né, durante a graduação, até mesmo dentro de um congresso, e me encantei com o mundo da biologia molecular, da genética, porque foi a época da Dolly. Vocês lembram da ovelha Dolly?
Dolly!
Exato! O projeto Genoma, no final dos anos 2000, ali, na década de 90, 2000, estava bombando tanto no mundo como no Brasil, aqui com a Maiana Zac, né, que sempre foi para mim um exemplo de professora e pesquisadora, uma das geneticistas mais importantes do nosso país. Né? E a partir daí, eu botei a mão na cintura e falei: eu vou ser geneticista assim como a Maiana Zac, e um dia eu vou conhecê-la. Olha, foi tão legal que eu fui fazer um trabalho lá, o meu doutorado da bancada foi toda na manhã, toda na manhã. Eu falei, gente, é muito legal essa coisa de querer profetizar, sabe? Eu vou conseguir, e eu realmente consegui.
Nossa, que bacana, viu? Muito legal isso aí. Tá, aí vamos lá. Você já contou o que você fazia, você inclusive foi premiada, não é isso, nessa área?
Isso mesmo. A gente participou do Prêmio Saúde da Editora Abril em 2009.
Uhum.
Eu fiquei em segundo lugar, meu grupo foi em segundo lugar, e em primeiro lugar ficou o grupo da professora Maiana, oh, com as minhas amigas. É, exatamente.
Nossa, que legal.
Pois é, assim, esse prêmio, para mim, foi muito mais importante do que uma premiação de lugar em outros prêmios, em outras ocasiões. Porque ali eu estava competindo diretamente com pessoas muito competentes. Pessoas que eu já tinha visto trabalhar do meu lado, que haviam me ensinado muito. Então, eu não sentia tristeza quando não recebi o primeiro lugar. Eu senti uma alegria imensa, porque ali estavam os meus exemplos.
Verdade. Nossa, muito
foi
bacana.
Foi muito legal.
Muito bacana.
E aí eu ganhei também um prêmio de melhor trabalho apresentado no congresso, no Hospital Clínico Libanês. Então, era a minha tese de doutorado, né, que a gente usava terapia gênica, com um gene P27, super expressando a proteína P27 e modula o ciclo celular, principalmente em células tumorais, mas em endometriose, bom, em todas as células, mas a gente estudava muito em células tumoral. E aí a gente passou a estudar na endometriose. Né? Então eu ganhei também esse prêmio, olha, foram alguns prêmios legais. Eu...
Oh, muito bacana isso, nossa, ser premiado na área que a gente atua é sensacional isso aí. Mas vamos lá. Você, desde a adolescência, já gostava muito de moda, já olhava isso, isso já fazia parte do seu dia a dia, porque você olhava para isso como uma coisa boa, você imaginava talvez atuar lá na frente, não sei, ou talvez não, né? Mas vamos lá, como é que você começou a despertar o interesse por isso, pela moda? Conta como é que foi isso, o que você começou a fazer que começou a te dar gosto, né, de fazer?
Então, o que me dava muito primeiro, eu sempre fui muito observadora. Eu acho que uma das qualidades para ser um bom profissional na área da moda, ou eu acho que em qualquer outra área da vida, né, de trabalho profissional, ser observador. Eu era muito observadora. Minha mãe sempre usava roupas muito bonitas, penteados muito legais, né, lá nos anos 80, quando eu era criança. Ela sempre esteve muito na moda, ela sempre estava muito arrumada, sempre estava muito bem maquiada. Às vezes ela estava se maquiando e eu brincava comigo, com a minha irmã, olha, nunca saia de cabelo sem pentear, nunca saia sem uma tom, uma maquiagem, você não sabe quem você vai encontrar na rua, tem que estar sempre arrumado. Então, eu acabei me tornando uma menina muito vaidosa, observando a minha mãe. E eu gostava de observar como as pessoas tratavam a minha mãe quando ela estava arrumada. É aí que está a chave para a consultoria de imagem. Claro que isso não apareceu para mim mais quando eu era criança. Mas é exatamente isso. Como as pessoas reagem a você quando você está alinhado com a alimentação correta, com a postura certa. O tratamento é outro.
É verdade. Minha mãe fala isso também, viu? A minha mãe, nos seus 90 e quase 2 anos, ela fala, eu fiz um evento outro dia, ela falou, filha, vá bem arrumada.
Exato.
Mas é verdade.
Porque a gente não sabe quem a gente vai encontrar.
É verdade.
É, não tem como, eu acho que a primeira coisa, eu acho que mesmo, de todos os indígenas, né? Se os primeiros 10 segundos, não são 30, é bem menos. Uma pessoa faz o julgamento ou reage àquela outra pessoa.
Olha só.
Exato. E para desfazer essa imagem, né, da primeira impressão, você precisa encontrar com essa pessoa, pelo menos, e vai melhor que você seja, num primeiro momento, muito bem apresentado.
Não, com certeza, com certeza. Mas me diz uma coisa, ô, Cíntia, o que é a... Você mudou totalmente de área, né? Você atuava como biólogo geneticista e você foi para a área de moda e você falou assim, olha, gente, agora eu vou para lá mesmo. O que você trouxe da sua profissão anterior para a área de moda? Tem algum, assim, alguma dica ou algum hábito que você tinha quando atuava como geneticista, que você de repente falou assim, poxa vida, isso é uma coisa que a gente pode levar para qualquer profissão, incluindo a profissão que vai cuidar da área de moda. Tem alguma coisa nesse sentido?
Tem. A área de moda, embora não pareça, ela é uma área tão importante quanto nas artes como na arquitetura. Porque lá desde os egípcios, as pessoas se arrumavam, se enfeitavam e elas se distinguiam pelos seus objetos, pela maquiagem que era utilizada, né? Então, a expressão, a maneira de se exprimir para o mundo, ela já existia lá atrás. Então, o que eu lado de lá da minha área da genética, por exemplo, dos meus estudos, lá eu precisava estudar muito e eu tinha que ser muito metódica. Ah. Eu achei que a moda fosse apenas algo muito relaxante. É, para mim é relaxante, não parece que eu estou brincando, aliás, não parece que eu estou trabalhando, não parece que eu estou brincando, mas os estudos são muito cansativos. Sabe? A gente precisa realmente botar a cara no vidro e isso vai para toda a função. Não foi só da minha, que eu saí de uma área que existia um artigo científico publicado toda semana, né? Ou que a doutora Cíntia, ela trabalha com endometriose, trabalha com controle de ciclo celular, controle de morte e vida da célula. Mas a doutora Cíntia também consegue estudar a história da moda, a história da arte, sabe? Que a torna só um pouquinho mais esperta, com um pouquinho mais de conhecimento na terça, porque eu acho que com isso não cresce demais.
Com certeza.
Né? Então, e o que eu trouxe da biologia e da genética e da vida acadêmica é isso, é que o estudo não cresce demais. Às vezes a gente pensa, poxa, a gente cresce aqui a vida inteira, não vou usar.
Claro que vai.
Você já usou muito tempo, né? Já usou muito tempo, publiquei vários artigos, né? Então, foi muito bom, muito bom. Mas eu acho que levar a vida com mais leveza, entregar mais rapidamente um resultado positivo para a minha cliente, eu acho que agora, no pós-pandemia, é algo mais plausível para mim.
Então tá. Vamos lá. Você falou muito, e eu concordo com você, Cíntia, que a gente precisa sempre estudar. Interessa, tem que estudar porque vai, realmente o estudo ele vai te dar uma nova visão, né, das coisas na vida. Queria que você contasse para o pessoal como é que você se preparou para atuar nessa área de moda.
Então, fui estudar o que eu deveria ou quais cursos eu deveria fazer para me tornar uma consultora de imagem. Aí eu comecei com o meu primeiro curso de consultoria de imagem na Belas Artes, na Faculdade de Belas Artes. Mais tarde, eu fiz um curso de coloração para consultoria de imagem, também na Belas Artes. Sou formada em visagismo, sou visagista pelo Instituto Nil, por um curso também para consultoria de imagem. Estou fazendo um curso de personal site e personal shopper só para poder assentar mais de conhecimento e a gente vai aprendendo muitas outras coisas que outros cursos a gente aprendeu rapidinho, né? Uma pinceladinha que eu saí. E eu estou fazendo o principal deles, é um outro curso de consultoria no Centro Europeu, que é no Paraná. Lá a gente tem cursos online com professores maravilhosos, inclusive tive uma aula esse dia com um professor de moda, da história da moda, que era, foi sensacional.
Muito bom. Tá, e agora me diz uma coisa, ok, esses cursos todos, eles vão te dar novas técnicas, eles vão te, né, eles vão te dar esse tipo de informação. Mas como é que você se mantém atualizada com as coisas que estão circulando por aí? O que, que é legal indicar para o pro seu cliente, né? Como vamos aplicar isso? Como é que você fica ligada nessas últimas tendências de moda?
Então, as últimas tendências de moda, eu acho que hoje, com a internet, todo mundo acaba tendo acesso a uma pincelada aqui e a outra ali, né? Eu sempre fui uma consumidora, nossa, eu comprava muita revista, muito livro, muita coisa que pudesse trazer informação de moda para mim, quando eu era adolescente lá na década de 90. Hoje, a gente encontra isso em programas de televisão, podcast, a gente encontra no Instagram, a gente encontra informação sobre moda e semanas da moda com muito mais facilidade. A gente tem canais de TV, né? O que a gente precisa fazer quando a gente traz isso lá da moda conceito, da moda comercial, que é para o cliente, a gente precisa tomar cuidado ao aplicar. Porque o cliente está na vida real, né? E ali, aquele conceito todo de moda, aquela coisa toda muito cheia de babados, ouvidos, não caiba para aquele momento. Se você está tendo a inspiração para um detalhe de outro. Né? E como consultor de moda e estilo, a gente deve sempre trazer, claro, aquele que tem mais novo, respeitando o seu cliente e a sua vontade, para que a gente construa uma imagem boa.
E você estava falando que depois da pandemia, as pessoas começaram a buscar mais esse tipo de serviço, né? A gente pode falar qual que é o perfil do público que te procura, Cíntia? É, são mais homens, são mais mulheres? São pessoas que estão buscando o quê, na realidade, com essa consultoria que você oferece?
A pandemia, nós ficamos, acho que, 2 anos, cerca de 2 anos, né, dentro de casa. Então, o que a moda trouxe para essas pessoas mais? O pijama, a roupa mais confortável, um tênis, uma sandalinha, faixinha, né? E aí, quando voltamos a nos ver, a nos encontrar com os amigos, ou mesmo no trabalho ao vivo, as pessoas acabaram perdendo a sua diferença de moda. Perderam também a referência do que elas eram. Nós nos desligamos por 2 anos do mundo. A gente parou de interagir. Né? Então, essas pessoas querem agora construir ou reconstruir a sua imagem ou para vender mais. No meu público, por enquanto, é de mulheres. Eu fiz poucas consultorias masculinas, o meu marido, o Dr. Eduardo Marcoso, é a minha cobaia nessa.
Eu vi o vídeo no seu canal do YouTube.
Muito legal, né? E as pessoas estão se identificando, as pessoas estão procurando ganhar um pouco mais, ou até mesmo fazer essa transição de carreira como eu. Eu quero terminar e fazer isso aqui, vou parar com isso, vou ter que começar uma outra coisa, vou começar a dar palestra motivacional. Até aí é importante que a segunda seja a correr.
Agora, me diz uma coisa, além das roupas, que outros aspectos, como acessório, cuidados com a pele, com o cabelo, são importantes para a comunicação na imagem pessoal?
A primeira coisa, eu acho que a mais importante de todas, é o bom trato com o próximo. O que constrói essa imagem pode até ser o que você veste nos primeiros 0,05 segundos. Mas o mais importante é você deixar a sua marca sendo olhado, respeitando o próximo, olhando para o outro de maneira igual. Sem parecer ou mostrar que ser melhor que o outro. Eu acho que está faltando um pouquinho disso, porque a imagem diz alguma coisa ou diz muito, mas esse comportamento também grita.
É verdade. Agora, me diz uma coisa, ô Cíntia, quantas pessoas te procuram, tem algumas etapas que elas têm que passar para você realmente fazer, para você poder fazer o seu trabalho? Quais são essas etapas?
Sim, quando elas me procuram, a primeira coisa, a gente faz uma conversa rápida, depois que fiz a análise de fotografias, eu peço fotografias, peço para elas também alguns looks de roupas que elas tiraram de volta e gostaram muitas, outras que não gostaram tanto. A partir desse estudo, eu já peço para que ela marque uma segunda reunião, pode ser via Zoom, não tem problema. Marcando a segunda reunião, ela vai dizer o que ela procura, o que ela quer, uhum. O que ela quer demonstrar. E a partir daí, a gente vai construindo uma imagem pessoal linda. Nem muito lá, nem muito cá. É aquela coisa de eu só mostrar a ela o que ela tem de melhor para desabrochar, porque aquilo vai estar nela, a beleza já é dela, e tudo aquilo que a gente vai trabalhar é só ressaltando o que ela já tinha de bom.
Você tem um trabalho que você faz com cores, né, de tecidos. Queria que você contasse, porque eu assisti, inclusive, gente, o vídeo que tem no canal dela, que ela fez com o marido, ela fez com as cores. Né? Você também tem, acho que, vídeos no Instagram também, falando das cores. Né? Como que é esse processo? É, que você vê que se a pessoa é inverno, se a pessoa é primavera, como é que é isso? Conta pra gente como é que você faz essa avaliação.
Isso é muito interessante, porque a gente precisa estar muito atento, né, para olhar a pele daquela pessoa e saber qual é o sintoma dela, né, e isso é algo científico, precisa ser comprovado cientificamente. Esses tecidos são apenas pequenos guias para nos levar até o nosso resultado final, para saber se uma cliente tem a pele quente ou fria, né? Se ela é primavera ou outono, inverno e verão. No caso do meu esposo, ele era pele fria, exato, inverno. E a gente começou brincando com os tecidos metalizados, ele dourado, engraçado, né? E a gente consegue observar que a nossa pele reage muito com os tecidos. De maneira fisiológica mesmo, parece.
Olha só, não, é verdade, gente. É verdade. Eu assisti o vídeo e eu fiquei pasma, porque é impressionante como fica visível. Ela estava falando pra gente de como é que é o processo para ela levantar as informações para fazer de fato a consultoria para a pessoa que está querendo melhorar a imagem pessoal dela, ou de repente até se encontrar, né, numa imagem que passe confiança, né, e tal. É, ela estava falando dos tecidos, das cores, falou, inclusive, que tem um vídeo que eu vou falar de novo, vocês assistam o vídeo do que tal, tem o marido dela, que está no YouTube, depois eu deixo aqui o endereço para vocês acessarem, que ele, todo o trabalho que ela fez com ele, com os tecidos, com as cores, estava dando direto inverno. Vamos lá. O que é essa questão se a pessoa, o tom de pele dela é primavera, verão, outono e inverno? O que, que significa isso?
Provavelmente, a gente não está vendo, uma coisa assim, que ela observava que durante as estações do período, do ano, o ambiente ao redor dela e as pessoas ao redor dela mudavam tanto a sua aparência quanto o seu humor, além das cores, das flores, do céu, né? O que ele tem claro ou não claro. A parte dela era tipo a plástica. E aí ela deu o start para a consultoria de imagem, para a coloração pessoal. Eu acho que ela precisava muito mais o comportamento através de cores, principalmente comportamento. Hoje em dia a gente escuta falar, né, de se você está chateado, está um pouco chateado, está um pouco cansado, coloca uma cor mais alegre, uma parte, um objeto, uma camiseta, um vestido, laranja, ou se você quer atrair ou passar confiança, utilize tom de azul, né, e com a consultoria lá, na hora de fazer a coloração pessoal, nós utilizamos diferentes cores de tecido que estão ali, divididas entre primavera, verão e inverno, né? Essas cores a gente consegue colocar pertinho do rosto da nossa cliente, e a partir daí a gente consegue perceber como essas cores, como a pele da cliente reage a esses tecidos, mostrando muitas vezes que o tecido, aquela cor, faz uma maquiagem natural nela, quase que instantaneamente.
Sim.
Então, existem, inclusive você vê o vídeo, existem momentos ali que eu falo, olha, como o seu pescoço diminuiu, como a sua face mostrou, eu consigo ver o desenho do seu maxilar, eu consigo ver os seus olhos. É muito interessante porque a nossa pele realmente reage, e isso é neurociência. Porque são os nossos cones de bastante. Na verdade, a gente reage à cor porque por incidência da luz.
Sim.
Então, nós temos tudo isso. Isso é física.
Sim.
Isso também é muito importante, é muito interessante. Não é uma coisa boba. A medicina está realmente séria falando sobre essa percepção de cor.
E me diz uma coisa, como é que você aborda a comunicação da imagem pessoal de um cliente em diferentes contextos? Por exemplo, no ambiente de trabalho dele, como é que ele deve estar? Num ambiente social ou pessoal? Tem alguma variação nisso? Tá certo que tudo bem, se ele vai para um evento social, ele tem que ir com a roupa a caráter, meu, tem que ser. Mas assim, em relação às cores ou acessórios, como é que você faz essa avaliação?
Depende muito do tipo do trabalho do cliente, né? Hoje em dia existem pessoas que trabalham na Google e que podem usar tênis. Eles não abrem mão disso. E essa é uma parte muito interessante do nicho de consultoria de imagem. Eu escutei esses dias, eu não sei se minha professora da Bela Tarte me lembrou disso, que os meninos lá da Avenida Faria Lima, estão procurando consultores de imagem e estilo porque não sabem se importar nisso,
Oh.
porque eles saem cedo da universidade, eles saem, são cada vez mais espertos, mais rápidos, saem cedo, e na hora de começar a vida mesmo no ambiente corporativo, não conseguem se colocar de maneira adequada dentro daquele ambiente. Então, ele vai atrás de um consultor de moda estilo para melhorar a sua imagem dentro da empresa.
Ai, que interessante isso aí. Eu já
Pois
ouvi
é.
falar, eu não sei se você vai confirmar para mim ou não, que, por exemplo, uma pessoa, uma mulher que vai fazer uma entrevista de emprego, ela jamais deve ir de rosa, porque o tom rosa, ele é um tom que te deixa muito delicada, que frágil. É isso mesmo que eu estou falando ou eu estou viajando?
Então, sobre as cores numa entrevista de emprego, é correto dizer que o rosa não seria o melhor, nem mesmo o vermelho, né? Então, são cores que são muito predominantes ali dentro de uma sala de entrevista. Muitas, o legal seria usar uma cor mais discreta, mais sóbria, né? Evitar grandes decotes ou roupas muito ajustadas ao corpo. Eu acho que dentro de uma entrevista de emprego cabe a descrição.
E que outras dicas você poderia passar para o pessoal aí referente à cor, a se portar, né? Que são coisas que realmente o pessoal tem que prestar atenção, porque senão pode colocar a sua imagem, né, no chão, né?
Exatamente. A primeira de todas, que para mim é a mais importante, antes da roupa, vem o comportamento, vem o trato com o próximo. Então, essa é a dica número 1. É o ótimo por dar educação para mim.
Ok.
Nas coisas, com respeito, não levante a voz, seja sempre bem penteado, sempre, muitas vezes, penteado de cabelo. Falando do cuidado pessoal, né? A higiene pessoal é muito importante, unhas perfeitas, unhas limpas, tudo isso faz parte da construção da sua imagem.
E no que diz respeito à cor? A gente falou agora que nem vermelho nem rosa para quem vai fazer uma entrevista de emprego. E para você ir para um. Vamos supor, para você ir. Teríamos alguma coisa, por exemplo, quem vai numa missa, quem vai numa festa de entrega de prêmio, quem vai num congresso. Eu estou falando isso como se. Profissionalmente, né? Se é um profissional, mas eu acredito que tenham outras coisas que outros lugares que as pessoas têm que prestar atenção. O que mais que você poderia dar de dica nesse sentido?
Então, para a entrevista de emprego, azul marinho cai bem para passar aquela o tom de azul, azul marinho, mas outros tons também que sejam mais calminhos, ele vai transmitir calma, vai passar segurança para o seu entrevistador. Para congresso, hoje a gente vê que as cientistas estão cada vez mais vaidosas, né? Os rapazes também, mas as moças principalmente, as mulheres, né? Vejo muito um terninho bem cortado, não precisa usar um salto-agulha no congresso, a gente corta lá, corre para cá, vai ver pôster, vai assistir aula, uma sapatilha de biquíni bem feita, já deixa a imagem muito mais polida, muito mais bonita.
Lembrei agora, e no enterro?
Puxa vida, então. Aí cabe o preto.
O preto.
Cabe o preto, como houve lá na visita ao Papa, da família de Silvestre de Salone, sua filha e esposa. Existe indumentária para visitar o Papa.
Ai, que legal.
Exato. Então, não se usa branco, não se usa preto, pode ou não usar véu na cabeça, nada de decotes, nada de mostrar o colo ali, nem.
É, são regras, né, que tem que ser seguidas, né, para você, que na realidade, quem vai estar se expondo é você mesmo, não é isso? Então, você precisa estar adequada àquele lugar, não é isso?
Exatamente.
Mas, vamos lá. Cíntia, quem quiser buscar mais sobre você, sobre o seu trabalho, quiser falar com você, te contratar, quais são as formas de contato? Né? Onde que as pessoas podem buscar informação sobre você?
É no Instagram, arroba Cintia Camargo Estilo. Tem o meu site, cintiacamargoestilo.com.br. No site tem todas as informações necessárias para você ter contato comigo, por e-mail ou WhatsApp.
Muito bom. Cíntia, muito obrigada, foi muito bom o papo. Acho que dava para a gente falar muito mais coisa, mas o tempo é curto aqui. Mas foi muito bom, viu, gente? E vocês não sabem, né, o bastidor dessa história, porque eu conheci Cíntia na academia e Cíntia topou vir ao programa, né? Tem muita assessoria que fala comigo e a Cíntia eu conheci na academia. Foi um prazer enorme conhecer Cíntia na academia. Mas, gente, então vamos lá. Cíntia, muito obrigada, viu? Um grande beijo, viu? Mas vamos lá, deixa eu passar uns recadinhos para o pessoal. Gente, o programa Making Off vai ao ar toda quarta-feira, às 10 horas da manhã. Para acessar na rádio, www.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, toca o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, não é mesmo? E a gente também está no podcast no Spotify. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, Cíntia!
Termina aqui o programa Making Off, revelando os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Making Off é veiculado todas as quartas-feiras, às 10 da manhã, com reapresentações às quintas, à 1 da tarde e às sextas, às 7 da noite. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra aqui e nos canais multimídia da Mega Brasil Comunicação. Há 30 anos fazendo história.